Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Mateus, capítulo de número 13, é o Evangelho que nós vamos ler nesta noite. Mateus, capítulo 13. Glória a Deus. Nós vamos meditar na parábola do semeador. Eu acho muito importante, irmãos, essa parábola. Essa parábola aqui, Jesus dá o início de muitas parábolas que ele contou na Bíblia. Mas essa parábola, ela é uma chave grande para nós. E nós vamos ler nesse momento, Mateus capítulo 13, versículo de número 1. Diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Que lugar bom, hein? Jesus sentou aonde? Na beira do mar. Olha que gostoso, irmãos. Maravilha. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas. E dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém, queridos? Muito bem. Sobre essa palavra que eu quero, junto com você, meditar nessa noite, e chamo a atenção de todos. Presta bem atenção. Enquanto a palavra de Deus é pregada, irmãos, os anjos ministradores do Senhor, eles estão trabalhando. Eles estão trabalhando para quê? Para te abençoar. O Espírito Santo de Deus, ele, conhecedor de todos os mistérios e de todas as profundidades, tanto das riquezas como dos tesouros escondidos, ele conhece tudo. E ele sabe nessa noite que o seu coração é o principal lugar aonde Jesus precisa ser entronizado. O teu coração, o meu, o nosso coração, é um lugar aonde o Senhor Jesus precisa estar entronizado. Muito bem, a parábola do semeador traz para nós quatro tipos de comportamento, ou seja, quatro tipos de coração, comportamento que tem no coração das pessoas. Nós vemos nessa parábola o seguinte, que o Senhor Jesus, ele, em volta dele havia uma grande multidão, e Jesus então começa a falar, e ele cita a parábola, e ao semear, ele diz que uma parte caiu na beira do caminho. Outra parte caiu num lugar de muita pedra. Outra parte caiu no meio dos espinhos. E a outra caiu numa terra muito boa e fértil. Então, vamos lá. Os quatro tipos de coração, de comportamento. Beira do caminho, diga amém. Coração rochoso, pedra, diga amém. coração espinhoso, cheio de espinho, diga amém. E o coração bom, diga glória a Deus. Queridos e amados irmãos, então são de quatro tipos de coração. Mas o Senhor Jesus, ele foi então pregando, ensinando para aquela multidão, implantando o reino de Deus e ministrando no coração daquelas pessoas. Agora, no versículo 15, nessa noite, olha o que a Bíblia fala no versículo 15. Diz assim, ó, de Mateus 13. Porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e entendam com o coração. Se convertam e sejam por mim curados. Veja que no versículo 15, Jesus está falando sobre o coração do povo. Amém, gente? Então veja esses quatro comportamentos que eu quero agora, junto com vocês, compartilhar. O Senhor Jesus, ele dá para esses grupos uma ministração e ele vai descrevendo. Agora, queridos e amados irmãos, os discípulos, eles interrogam Jesus e Jesus fala para eles, olha, o coração desse povo está endurecido. Jesus explica para eles a parábola. E no versículo de número 20, Jesus diz assim, ó, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. O coração duro, irmãos, às vezes ele até escuta a pregação. Ele escuta a pregação. A palavra de Deus cai lá dentro. Vocês, os irmãos sabem que a pregação é uma semeadura. É uma semente de Deus que está caindo ali. E os irmãos sabem que toda semente, ela nasce. Vendo o tempo, o clima, ela nasce. Se ela pegar um pouquinho de umidade, pode ser até em cima de uma, um punhadinho de terra, em cima de uma pedra, uma pequena poeira, ela nasce. Andando na beira do rio, quem aqui vai, já andou bastante na beira do rio? Muita pedra, não tem? E eu já vi tanta coisa, sementinha nascida em cima das pedrinhas. Às vezes por um punhadinho de poeira, está lá. Mas aquilo é tão fininho, tão raquítico, porque não tem nutrientes, né, em volta dela. Não tem nutrientes. Tudo que está embaixo da raiz é pedra. Então só recebe um pequeno nutrientezinho daquela pequena poeira que está ali em cima. Aquela pequena poeirinha, querido, representa aquela pouquinha vontade do ser humano. Às vezes as pessoas não têm tanto prazer pelas coisas de Deus, não têm tanto prazer em servir a Deus, e não tem tanto prazer em realmente abrir todo o seu ser, todo o seu coração, realmente ter uma entrega. Fica muita reserva, muito fechado, né? E aí começa a ficar com o coração assim, bem endurecido. Mas ele sabe que Deus é bom, ele precisa de Deus, então ele diz, ah, eu gosto de Deus sim, tal. Até alguns dizem, eu gosto de Deus até por medo, né? É nem por amor. E quando se trata então da sua palavra, sobre o temor a Deus, às vezes a pessoa até diz assim, olha, eu gosto, né, acho até bacana isso, só que parece que é muita coisa, né, muita regra, muito isso, muito aquilo. Então as pessoas carregam dentro dela muitos conceitos, e estes conceitos, fecha o coração. E o coração fica muito cheio de pedra, endurecido. Mas ele, a pessoa recebeu de bom grado. Sim, mas não tem como a palavra criar raiz. Não tem como a palavra criar raiz. E a Bíblia fala, querido, no versículo de número 20, o que foi semeado entre o solo rochoso, ele ouve a palavra, ele recebe com alegria, e no versículo 21, mas não tem raiz em si mesma, sendo antes de pouca duração. Veja bem, irmãos, uma semente nascida em cima da pedra, qualquer vento arranca. Outra coisa, não tem vida. Não tem vida. Jesus cita aqui um exemplo, a angústia. Esse versículo 21 está dizendo o seguinte: de pouca duração, chegando o tempo da angústia, ou seja, perseguição também por causa da palavra, logo se escandaliza. A pessoa fica escandalizada. Por pouca coisinha, ela abandona a obra de Deus. Ela abandona as coisas do Senhor, ela deixa, ela não tem raiz, ela não tem firmeza, é um crente fraco, é uma pessoa que não tem nela, querido, é algo sólido. Então, qualquer coisinha, ela para de perseverar. Esse é o problema do coração de pedra. Ele gosta até de Deus, canta, levanta a mão, mas não tem aquela firmeza. Agora, um outro coração, irmão, é o coração que está escrito no versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Os irmãos sabem que os espinhos, o espinheiro, ele é realmente considerado como uma praga que é sufocante. Quantos corações recebeu de bom grado a palavra? Às vezes é uma terra boa, a terra até boa. Porque aqui Jesus diz que o espinheiro também nasceu. O espinheiro também está dentro da pessoa. Então veja bem que o coração da pessoa é fértil. O coração da pessoa é muito fértil. É tão fértil que ele tem muita coisa dentro dele. Só que tem um detalhe, o que mais sobressair dentro desse coração é o que vai predominar. O que mais esse coração produzir é o que vai comandar. Então, se esse coração não der totalmente espaço para a vontade de Deus, a palavra de Deus, mas ele for aquele crentezinho assim, sem raízes profundas com Deus, sem raízes profundas com a palavra de Deus, sem uma vida totalmente integrada a Deus, o que que acontece? As fascinações do mundo, bem como o seu sistema do mundo, bem como todo esse tipo de orgia, tantas coisas ruins, pessoas gananciosas também, pessoas que gostam muito de status, que priorizam os seus status, as suas prioridades sempre são mais material do que espiritual também. O que que acontece com ela? Vai ser uma pessoa infrutífera. Ela não vai produzir frutos para Deus. Ela não vai produzir frutos para o reino de Deus. Sabe por quê? Porque o coração dela é muito espinho. Os irmãos sabem que o mundo, o seu sistema, e a sua fascinação é algo muito corrompido. E quantas pessoas às vezes enchem o coração disso, querido, de tal forma que sufoca a palavra de Deus. Fecha. É uma praga, queridos, e isso tem matado muitas pessoas. Tem feito com que pessoas parem de enxergar as verdadeiras promessas de Deus. A verdadeira palavra do Senhor, às vezes, Deus quer até atuar nas promessas, mas aquele coração, ele está endurecido, cheio de espinho. Os cuidados são tanto, né? Aqueles cuidados tanto material, que a palavra de Deus está ali sufocada. Fica infrutífera. Não há entrega da pessoa. É necessário, queridos, que nós rompamos isso da nossa vida. Nós precisamos tirar essa pedreira. Nós precisamos romper, irmãos, com esses espinheiros. Quem concorda, diga amém. Nós precisamos romper com isso. Para quê? Para que a palavra de Deus produza. Para que a palavra do Senhor produza ricamente em cada um de nós. As verdades do Senhor. Mas eu quero falar de um outro coração. Além do de pedra e o espinho, o coração da beira do caminho. Então a pessoa aceitou com alegria a palavra, né? Mas tão duro, cheio de pedra, e com alegria também tinha até uma terra fértil ali, mas no meio de toda aquela fertilidade cresceu o espinheiro, e a semente que veio era muito boa. A palavra de Deus é boa, eficaz, amém? A palavra de Deus é boa, é eficaz, é poderosa, santa, bendita. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho, ele promove o homem. O Evangelho é bênção na vida do homem. O Evangelho é boas novas. Mas o perigo de tudo isso é que o coração da beira do caminho, muitas vezes ele não guarda a palavra. E quando ele não guarda a palavra dentro dele, a ave de rapina vem e come aquela semente. A ave de rapina, irmãos, rouba a boa semente. Os irmãos sabem que as aves, na semeadura, elas vêm e elas comem. Jesus cita esse exemplo. Mas, na verdade, esse exemplo aqui, Jesus está falando de demônios. Jesus está falando contra o adversário do homem, que é Satanás. Satanás realmente quer que o coração das pessoas se endureçam. Satanás quer que o coração das pessoas vive totalmente espinhoso. Ele quer que realmente o coração das pessoas estejam completamente fechados. Por quê? Porque a palavra de Deus é boa. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é eficaz. Então, o desejo maligno é que as pessoas vivam assim, de coração fechado, cheio de espinhos. Mas olha, querido, existe uma possibilidade nessa noite de Deus quebrar essa pedra, de Deus arrancar esse espinheiro e cada um de nós abrir o coração, fechar a porta do mal, para que não venhamos perder as oportunidades que Jesus está dando a cada um de nós. Abrirmos a nossa vida, darmos ouvido à santa e bendita palavra do Senhor. Então esse coração à beira do caminho, que está no versículo de número 19, né? A palavra do reino é aquela palavra que muitas vezes as pessoas não compreendem. Uma das coisas que o inimigo jamais quer que você tenha é entendimento. O diabo não quer que você entenda a palavra. Ele não quer nem que você leia a Bíblia. Não quer que você venha na igreja. Não quer que você escute a mensagem do Evangelho. Por quê? Porque a mensagem salva. A mensagem do Evangelho cura. A mensagem do Evangelho liberta. A mensagem do Evangelho transforma. Quando um coração aceita de verdade tudo isso, irmãos, ele começa a receber essa libertação. Ele vai sendo transformado. Ele vai sendo gerado dentro da pessoa uma transformação. E uma coisa que o inimigo trava na vida da pessoa, querido, trava é o entendimento. Por isso, todos que estão aqui nessa noite devem orar. Os irmãos que estão em casa devem orar e entender que existem comportamentos diferentes, corações diferentes, totalmente diferentes. E que o inimigo quer é que as pessoas não entendam. Portanto, na tua oração, peça a Deus: Senhor, traga todos os dias na minha vida a revelação da tua palavra. Traga a revelação para a minha alma, traga a revelação para o meu espírito, traga entendimento, traga discernimento. Ô Espírito Santo, me ajuda, mesmo que você, querido, estiver passando do lado do abismo, ore, fale com Deus. Querido, você ainda não caiu no abismo, você só passou perto, então ore, o Senhor está contigo, amém, querido? E Ele é fiel para responder a tua oração. Ele é fiel para te ouvir. Percebe que o inimigo, ele quer roubar. Ele quer tirar essa palavra à beira do caminho. Cuidado. João 10, 10. O ladrão veio matar, roubar, destruir. Mas o que Jesus veio fazer, irmãos? Eu vim para que tenham vida. E que vocês tenham vida em abundância. Para ter uma vida em abundância, é disso que eu quero falar sobre o quarto coração. Para ter uma vida de abundância, abundância, há muito, quando a gente fala essa palavra assim, abundância, bastante, muito, alguém pensa, o coração materialista pensa no materialismo. O coração amigo de Deus pensa numa amizade bem maravilhosa com Jesus. Uma abundância de relacionamento. Uma abundância de comunhão. Uma abundância, queridos irmãos, de intimidade. Amados e queridos irmãos, o quarto coração é um coração de terra muito boa. O quarto coração é um coração, querido, que ele é uma terra que foi arada, arada pelo Espírito Santo. É um coração que já tem a convicção, recebeu o Evangelho com alegria. O Evangelho assentou dentro dele. Ele, com a alma bem alegre, recebeu. E ali ele começou a cuidar, cuidar, cuidar. E o Evangelho foi criando raízes. Ele foi conhecendo os segredos da palavra. Ele foi conhecendo as revelações de Deus. Ele foi conhecendo as profundidades de Deus. Então agora ele tem uma intimidade maior. Ele vai criando raízes. Ele é como a árvore, vai crescendo. E as suas raízes vai também crescendo, crescendo. Queridos e amados irmãos, esse quarto coração é um coração convicto. É um coração convicto, é uma terra arada, é uma terra já preparada, é uma terra sólida, é uma terra que já tem entendimento. Ele, querido e amados irmãos, é um coração aberto. Jesus disse assim: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Quarto coração, ele está aberto para ouvir, está aberto para aprender, está aberto para trabalhar, está aberto para contribuir, está aberto para ele produzir. Gostaria nessa noite que você analisasse o teu coração, ouvindo essa palavra, dá uma olhada, tem estado duro, frio, tem muito espinho aí dentro, o que tem produzido? O diabo tem roubado a semente, tem roubado as promessas de Deus da tua vida? Dá uma avaliada nessa hora, pensa. O inimigo tem tirado de você? Que tipo de coração está, ou nós estamos, ou nesse exato momento, que como está nosso coração? Talvez você esteja passando um momento de tribulação, momento de dificuldade grande, mas o teu coração não está endurecido, não há espinheiro dentro de você, e o diabo também não roubou a promessa da tua vida, você permaneceu, e você está permanecendo, então você pode dar glória a Deus, porque a tua vitória está chegando, porque a bênção do Senhor virá, aleluia. Deus é fiel, justo, poderoso e santo. Mas avalia o coração. Como que está aí? Está na pedra? Está no espinheiro? Tem fugido das promessas? Está na beira do caminho? Satanás tem roubado? Ou você está dizendo: eis-me aqui, Senhor. Aqui está minha alma, aqui está meu espírito, aqui está minha convicção. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a verdade, o caminho, a vida, o Senhor é o Deus que eu creio, o Senhor é o Deus dos fundamentos da terra. A minha alma espera em Ti, a minha alma tem sede de Ti. O Senhor é a minha fortaleza, ainda que os montes se transportem, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Querido irmão, o quarto coração é um coração convicto, é um coração que crê nas verdades de Deus, é um coração que sente o amparo da palavra de Deus na sua vida. O quarto coração é cheio de convicção. Ele tem alegria em adorar, em servir. Verdade é, irmãos, que humano que somos, como somos, sentimos muitas vezes angústia, sentimos muitas vezes dores. Humano que somos, sentimos tristezas. Sentimos muitas vezes cobrança, acusações. Muitas vezes, como ser humano, nós sentimos tudo isso. Mas, agarrado na promessa de Deus, o espinheiro tem que sair. Agarrado na promessa de Deus, as pedras têm que ser quebradas. A Bíblia diz no Salmo de número 95: se ouvires hoje a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Jesus cita nesse texto que nós lemos, nesse capítulo 13 de Mateus, Jesus cita que o coração daquele povo estava endurecido, versículo 15 de Mateus 13, estava endurecido. Se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus fala: eis que eu estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Esse texto bíblico fala de uma comunhão. Esse texto, esse versículo fala de um relacionamento. Sentar à mesa para comer. Os irmãos sabem que inimigos não se sentam à mesa, mas na mesa se sentam amigos. Na beira da mesa tem, queridos, relacionamentos, diálogo, boas refeições. E Jesus está falando isso: eu entrarei e cearei com ele, ele vai cear comigo. Ele vai desfrutar do relacionamento, ele vai desfrutar da bênção. Que coisa linda, queridos, maravilhosa. Por isso, nesta noite, avalia tudo essa palavra, toda essa palavra, o seu texto, o seu contexto. E observa como o seu coração, como a nossa vida tem tratado as coisas de Deus. É prazeroso vir à igreja, é prazeroso cantar, pregar, orar, visitar, ir à célula, é prazeroso servir Jesus. Ou com alegria por um tempo você fez isso e depois você se entristeceu. E aquilo que estava meio na beirada do caminho, o diabo levou a ave de rapina. Então endureceu, ou no coração brotou muito espinheiro. Jesus quer libertar nessa noite. Jesus quer transformar. Jesus quer curar. Ah, pastor, meu coração nem sei como está, se tem muito espinho, eu estou duro, eu me tornei frio, me tornei uma criatura fria, desacreditada, eu já não acredito mesmo na religião, o senhor sabe. Na religião, irmão, até não ficaria triste se você disser para mim que não acredita. Mas ficaria nós muito triste se essa frieza ficou tão fria que você perdeu a voz de Jesus, perdeu a voz do Espírito Santo. Ficaria nós muito triste nessa noite, que tamanha frieza é que você já não está acreditando mais em Deus. Que tristeza, você se tornou tão desacreditado, que até os teus dons, os teus talentos, as riquezas dos talentos que o Espírito Santo colocou na tua vida, aleluia, sabe aqueles talentos, dons, capacidade de ir e vir, entrar, sair, ministrar, pregar, seja lá o ministério que Deus te deu, o lugar que Deus te colocou, aquilo que Deus te confiou para você, mas a dureza te fez frio, e nos tempos de angústia, você largou, abandonou, parou, e talvez hoje você venha à igreja, para, eu preciso ir lá, sabe, eu estou precisando ouvir algo. Deus quer curar você, querido. Deus quer te levantar. Oh, glorificado é o nome de Jesus. O Espírito Santo quer levantar você. E talvez o teu coração está assim tão machucado, frio pelo tempo, endurecido. É como o pão, né? O pão, no dia que assa ele, ele é fofinho, molinho. Mas as horas vão passando, o pão fica
posto ao tempo, o que acontece? Ele seca e ele endurece. O tempo faz com que o pão endurece, seca. Quantas pessoas, querido, que começou bem na fé, com vontade, estava assim flexível, firme, mas quando ele ficou exposto ao tempo, ele não vigiou, não guardou o coração, e aí foi tanta coisa movida pelo tempo, que a alma dele secou. A alma dele secou, ele está duro. Ele está como uma pedra. Mas nessa noite o Espírito Santo está falando contigo. Deus quer novamente restaurar. Deus quer restaurar o vaso, querido. Deus quer pôr azeite nessa massa. O azeite novamente para remassar, reorganizar tudo isso. Estabelecer um vaso novo, um tempo novo, uma história nova. Quem tem ouvido para ouvir, ouça a voz do Espírito. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus, qual é o tipo de coração que você está? Meu coração é o quarto, pastor. É uma terra arada, é uma terra trabalhada. Que bênção! Glorificado seja o nome de Jesus. Não desanime, vai dando glória a Deus. Mesmo que você às vezes sente angústia, continua dando glória a Deus. Mesmo que a perseguição levantou na tua vida, vai dando glória a Deus. Não deixe isso morrer dentro de você. A esperança, o amor. Não deixe a luz apagar. Não deixe essa chama diminuir. Para que o fogo nunca se apague, devemos sempre jogar combustível. Lenha. Sempre temos que jogar lenha. A churrasqueira, para nunca apagar, tem que sempre renovar o carvão. Renove na sua vida hoje o amor de Deus. Renove na sua vida hoje o amor pela palavra, os desejos pelas coisas do Senhor. Se levante como filho de Deus nessa noite. E coloca diante do Senhor o teu coração. Eu quero orar com todos que estão aqui nessa noite. E se você está cansado, você está abatido, tua alma está triste, ferida, machucada, saiba de uma coisa: Deus é maior. O Senhor é fiel. Ele vai trazer o bálsamo. O bálsamo de Deus, a unção do Espírito de Deus, ela renova o homem. A unção do Espírito de Deus, ela traz capacitação. Querido irmão, quantos aqui nessa noite querem ser capacitados pelo Senhor? Uma capacidade de ter um coração flexível, um coração quebrantado, um coração que sente, um coração que chora, um coração que ouve uma palavra de motivação e sente motivado, um coração, irmão, que está vivo, um coração que tem sentimento. Em nome de Jesus nessa noite, Jesus, que é fiel e é Senhor da igreja, vai, no nome dele, profetizado aqui nessa noite, renovar a sua fé, te estabilizar, te dar força para você. Por quê? Porque você restaurado, curado, abençoado, aquecido pela presença do Senhor, envolvido num relacionamento com o Senhor, você vai produzir a 100 por 1. O último versículo que nós lemos nessa noite, foi isso que Jesus falou, o versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra, é o que ouve a palavra, ele compreende, esse frutifica, produz 100, a 60 e a 30 por 1. É isso que Jesus quer, que você o compreenda, compreenda o seu amor, compreenda, e rompe com toda dureza, todo espinheiro, e feche a porta do coração para o mal, para que a ave de rapina não venha roubar as promessas, mas sim, que o teu coração seja trabalhado, e seja arrancado tudo isso, e você seja uma terra boa, limpa, para produzir para o reino de Deus. Às vezes, o ser humano enche o coração de tanta coisa, e o que a Bíblia fala? O ser humano fala, a boca, o que está cheio? O coração. O que está aí dentro desse coração? Vamos jogar fora as coisas ruins? Vamos limpar? Se tiver uma mágoa aí nesse coração, cata essa mágoa, joga fora. Se tiver alguma falta de perdão aí, ó, vamos colocar o perdão aí, vamos abrir agora o coração para Jesus, e nós vamos agora pedir um milagre para o Senhor. Uma limpeza total. Quem quer que Jesus limpe seu coração nessa noite? Então nós vamos pedir para Jesus limpar teu coração. Limpar tudo. As angústias, as perseguições, tudo aquilo que tem machucado você, querido. Tem pisoteado teu coração. Em nome de Jesus. Como igreja nós vamos orar agora. Para que você saia aqui com o coração iluminado da palavra. Cheio do Espírito Santo. Cheio de fé. Cheio de graça. Cheio de misericórdia. Transbordando na presença do Senhor. Produzindo frutos para o reino de Deus. E sendo uma terra produtiva, você será um abençoador de muitas pessoas. Por onde você passar, você tem um coração que é 10, abençoador. Que coisa linda é ter um coração assim. Vamos ficar de pé, em nome do Senhor Jesus. Juninho, você consegue cantar aquele cântico? Meu Deus, eu nem sei o nome dele. Quando eu era um pecador, andava sem Jesus. Isso, quando o Senhor estendeu a sua mão. Antes dele tocar esse hino e cantar, oh, irmãos, eu estou sentindo a alegria do Espírito Santo. Antes dele cantar, eu quero que você pense numa coisa. O quanto as mãos de Jesus, ela é pura, ela é santa e ela é eterna. O quanto as mãos de Jesus é cheia de misericórdia. E deixa Jesus tocar, sabe aquele cantinho que tem lá dentro da alma? E lá dentro da alma, dentro do coração, às vezes tem um quartinho que só você tem a chave daquele quartinho. E aquele quartinho lá dentro do coração está cheio de segredo guardado. Vamos pedir para Jesus limpar? Pedir para Jesus tirar? É agora. Nós vamos cantar esse hino. Quando Jesus estendeu a sua mão, eu era pobre, perdido, pecador. Por favor, vamos adorar. Aleluia, Pai.
A minha alma estava longe dos caminhos do Senhor. Eu era pobre, perdido, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz. Ah.
Glória a Deus.
Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem
querido irmão, não tem outro caminho, não existe outra verdade, não existe vida sem Jesus. Só Jesus tem a vida verdadeira. Ele é o caminho verdadeiro, Ele é o Senhor verdadeiro. Oh, em nome de Jesus agora, eu sei que nessa noite o Espírito de Deus falou com pessoas aqui. E o Espírito de Deus está segurando na tua mão. Ele não quer que você caia, mas Ele quer que você nessa noite se levante. Oh, em nome de Jesus, peça um coração novo nessa noite. Davi, no Salmo 51, orou e disse: dá-me um coração novo e dá-me um espírito reto. Dá-me um coração novo e um espírito reto. Feche os teus olhos. Abra seu coração agora. Você que quer entregar sua vida a Jesus. Você que quer nesta noite consertar, fazer uma renovação de aliança. Você quer renovar a tua aliança com Deus nesta noite. É agora o momento da entrega. Oremanai decante alamahai, aleluia, Espírito Santo. É agora o momento da entrega. Olhos fechados, corações. Aqui tem coração que está acelerado agora, porque o Espírito de Deus toca para escrever um tempo novo, uma história nova. Em nome de Jesus, um tempo novo, uma história nova nessa noite. Vamos orar a Deus agora. Irmãos aqui, irmãos de casa, vamos orar ao Senhor agora. Pai, no nome de Jesus, Tua palavra foi pregada, Senhor. Nós vimos aqui, Senhor, 4 comportamentos. E o Senhor, Pai, nesta noite, é o Senhor dessa palavra, é o Senhor desse lugar, é o Senhor desta igreja, é o Senhor da nossa vida, e em nome de Jesus que nós oramos agora, e no nome de Jesus nós invocamos o Senhor agora. Olha para cada coração, meu Pai, coração que está gritando pelo Senhor, almas que estão gritando pelo Senhor e pedindo: tem misericórdia. Almas que estão em gritos dizendo: me socorre, ó Deus, dá-me forças. Dá-me força para caminhar, dá-me força para prosseguir, dá-me força para fazer a Tua vontade. Ajuda, Senhor, liberta esse coração que está endurecido, tira desse coração espinheiro, repreende essa ave de rapina, esse demônio maligno que quer desviar o foco dessa pessoa, meu Deus. Repreende, Pai, esse demônio que quer destruir essa vida, em nome de Jesus, seja repreendido agora, meu Deus. Que esse coração receba transformação, mudança, um tempo novo, receba cura, libertação, em nome de Jesus. Pai, nós oramos e declaramos a Tua bênção, a Tua vitória, a Tua unção sobre essa vida, Pai, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Recebe para a tua vida, segundo a tua fé, meu irmão, no nome de Jesus, diga amém, amém.